Esta é uma leitura do livro Fundamentos da Agricultura Biodinâmica. Conferências proferidas por Rudolf Steiner, na tradução de Gerhard Bannwardt, uma edição da editora antroposófica Associação Biodinâmica e Edições Michael, e esta é a terceira edição de 2010. E esta é a Respostas a Perguntas. Referentes à sexta conferência, a 14 de junho de 1924, sobre pragas aquáticas, hérnia da couve, doenças fúngicas da videira, ferrugem, a questão das constelações, o adubo mineral. Pergunta. Pode-se atuar também para outros insetos o método indicado para o nematódeo? Neste caso, estou pensando em pragas de qualquer espécie. É lícito, por esses métodos, aniquilar em grandes superfícies a vida animal e vegetal assim sem mais? Poderia surgir um grande abuso? Deveria ser estabelecido um limite para o homem não poder espalhar a destruição pelo mundo inteiro? Resposta. A questão de ser lícito, veja, na verdade, reside no seguinte. Admitamos ficarmos na opinião. Neste momento, não quero examinar antecipadamente a questão ética. A questão ética oculta de que tais coisas não seriam lícitas. Então, aconteceria o que já indiquei repetidas vezes. Nossa agricultura, dentro das regiões civilizadas, se tornaria cada vez pior, sobrevindo uma escassez e carestia de alimentos, não só eventual, mas generalizada. Este é um assunto que, num futuro não tão distante, se fará presente, de modo que não temos qualquer outra escolha, senão deixar perecer a civilização na Terra. Ou, então, dar-nos ao trabalho de conduzir as coisas de forma que elas possam justamente provocar uma nova fecundidade. Com referência à necessidade, realmente não se tem hoje qualquer escolha quanto a discutir se as coisas são lícitas ou não. Entretanto, esta questão pode ser formulada de um outro ponto de vista. Trata-se de realmente pensar em conseguir uma espécie de válvula contra o abuso nestas coisas. É verdade que, quando as coisas se generalizam, naturalmente torna-se possível praticar abusos com elas. Isso é muito evidente. E basta poder aludir ao fato de que, ainda assim, houve períodos na civilização da Terra em que estas coisas eram conhecidas, sendo empregadas nas mais amplas proporções, e era possível mantê-las tão dentro dos limites da humanidade séria que o abuso não era praticado. Na verdade, um abuso maior foi praticado com tais coisas na época em que elas se dispuseram de modo a que isso ocorresse mais intensamente, pelo fato de essas forças atuarem em toda parte. Foi este o caso com certos períodos tardios da evolução atlântica, quando um abuso maior foi praticado, o que levou a grandes catástrofes. De um modo geral, só se pode dizer isto. Certamente se justifica o costume de manter o conhecimento destas coisas em âmbitos mais restritos, não o deixando generalizar-se. Mas em nosso tempo isto quase já não dá mais. Em nossa época, o conhecimento não se deixa manter em círculo restrito. Os círculos restritos aspiram rapidamente a que, de alguma maneira, o conhecimento extrapole seu âmbito. Enquanto não havia a arte da impressão do livro, isto era mais fácil. Enquanto a maioria das pessoas não sabia escrever, isto era ainda mais fácil. Hoje, em quase toda a conferência, por menor que seja a esfera onde é proferida, levanta-se a questão de onde buscar um estenógrafo. Nunca me agrada ver o estenógrafo. Somos obrigados a tolerá-lo e seria melhor que não estivesse presente. Refiro-me ao estenógrafo, não à pessoa. Vejam, porém, se não se deve também contar, por outro lado, com uma outra necessidade, com a necessidade de um melhoramento moral de toda a vida humana. Este melhoramento moral de toda a vida humana será a panaceia contra o abuso. No entanto, ao observar certos eventos contemporâneos, preferiríamos ser algo pessimistas com relação a este melhoramento moral da vida. Porém, jamais tudo deveria levar somente a uma mera observação, mas sempre a pensamentos impregnados de impulsos da vontade. E também se deveria realmente pensar em fazer qualquer coisa pelo melhoramento moral do ser humano genérico. Isto também poderia certamente partir da antroposofia, que nada teria contra isso caso também se formasse um círculo, como uma espécie de remédio contra o abuso, possível de ser gerado. Na natureza, também se constata que o bom pode transformar-se em nocivo. Imaginem só se dispuséssemos das forças lunares em prol da. Perdão, em prol lá de baixo, tampouco poderíamos tê-las em prol cá em cima. Mas elas precisam justamente existir, precisam atuar e qualquer coisa que num campo seja exigível e necessário no mais alto grau é uma praga em outro. O que é ético em certo nível é inteiramente antiético em outro. O que é arimânico na esfera terrestre só é nocivo por estar na esfera terrestre. Acontecendo numa esfera situada apenas um pouco acima, terá uma atuação inteiramente boa. No que concerne a outra pergunta, é correto que o que foi aduzido com relação ao nematódio vale inteiramente para o mundo dos insetos em geral, para todo o mundo dos animais inferiores, que em essência se caracterizam por uma medula ventral e não uma medula costal. Quando há medula costal, deve-se esfolar a pele. Quando há medula ventral, deve-se queimar o animal inteiro. Pergunta. A camomila mencionada é a silvestre? Resposta. É essa camomila que tem as folhas dispostas assim para baixo. Ela não tem pétalas que sobem, e sim voltadas para baixo. É a Matricaria recutita, Camomila officinalis, que cresce espontaneamente às margens dos caminhos. Pergunta. Também da urtiga se colhem as flores? Resposta. No caso da urtiga, pode-se colher tanto as folhas como a erva toda, quando floresce, mas sem a raiz. Pergunta. Pode-se pegar a camomila romana que aparece no campo? Aqui tem uma nota, a camomila romana, de nome científico Antemis, ou seja, camomila de cachorro. Fim da nota do editor. Retomando a pergunta, pode-se pegar a camomila romana que aparece no campo? Resposta: essa espécie é mais afim à verdadeira do que é exibida por aqui como camomila de jardim. Esta não pode ser usada, mas aquela que também se usa para chá, Matricaria recutita, L. é muito mais apropriada do que a que existe aqui. Essa, a do chá, já pode ser empregada. Pergunta: a camomila que se encontra por aí, junto aos trilhos da estrada de ferro, seria então a verdadeira? Resposta: essa é realmente a verdadeira. Pergunta: o que foi dito quanto ao extermínio da erva daninha também vale para as pragas vegetais aquáticas? Por exemplo, para a peste d'água? Resposta: isso vale tanto para as coisas que nascem no brejo como para as que nascem na água, inclusive para a praga aquática. Neste caso, é preciso naturalmente espalhar a, entre aspas, pimenta nas margens. Pergunta: podem as parasitas subterrâneas, como por exemplo a hérnia da couve, ser combatida com os mesmos meios que as aéreas? Resposta: sim, certamente. Pergunta: pode-se empregar o recurso contra doenças vegetais também na videira? Resposta: embora justamente isto não tenha sido testado, nem por mim, nem tenha sido feita muita coisa, em especial no âmbito oculto, devo expressar minha convicção de que a videira poderia ser protegida, conforme já expliquei, caso se procedesse do modo indicado. Pergunta: o que fazer quanto à doença do desfolhamento? Resposta: essa deve ser combatida como qualquer ferrugem. Pergunta: acaso é lícito que nós, antropósofos, recuperemos a viticultura? Resposta: veja, em muitas coisas, a antroposofia só pode estar presente para dizer do que se trata. A questão de como as coisas devem ser, tornar-se, atualmente ainda bastante difícil para os mais variados campos. Tive um bom amigo antropósofo que possuía grandes vinhas, mas ele empregava uma parte, não imensa, porém uma boa parte do que lucrava durante o ano com suas vinhas, para enviar cartões postais a todo mundo e propagar a abstinência. Por outro lado, tive um amigo que era um ferrenho abstêmio, e que, enquanto viveu, sempre teve uma mão aberta para a antroposofia. Porém, pertencia àquela classe de pessoas que, por toda parte, faziam anúncios nas estradas de ferro, em cartazes nos quais figurava Sternberger Cabernet, marca de uma bebida alcoólica. Aí a questão prática começa a tornar-se singular. Hoje não se pode impor tudo. Por isso eu dizia: os chifres de vaca são, com certeza, os chifres que tiramos das vacas e mergulhamos na terra. Mas os chifres de touro que colocaríamos em nós mesmos para lutar bovinamente contra tudo poderiam, eventualmente, trazer grandes danos à antroposofia. Pergunta: não se poderia substituir a bexiga de veado por outra coisa? Resposta: sim, é certo que talvez seja difícil obter bexigas de veado. Porém, quanta coisa não é tornada difícil no mundo? Poderíamos, naturalmente, ver se é possível substituir a bexiga de veado por outra coisa. Isso eu não posso dizer hoje. Seria de fato inteiramente possível que houvesse em algum lugar um gênero animal, talvez de territórios confinados na Austrália. Isto poderia muito bem existir, mas dentre os animais naturais da Europa, eu não conseguiria imaginar nada diferente. Em algo diverso de uma bexiga de animal, não se poderia absolutamente pensar. Não será recomendável lançar mão de sucedâneos. Pergunta: no combate aos insetos, a oposição da constelação deve ser a mesma? Resposta: isto é algo que precisa ser testado. Eu disse que importa toda a sequência de aquário a caranguejo. E, por certo, aqui tem significado uma variação dentro da constelação quanto aos diversos animais inferiores. Isto precisa ser experimentado. Pergunta: no caso do combate ao rato campestre, trata-se da Vênus astronômica? Resposta: sim, da que chamamos estrela vespertina. Pergunta: o que significa constelação de Vênus com escorpião? Resposta: a constelação de Vênus com escorpião é para ser entendida como cada constelação com a qual Vênus entra em relação ao poder ser vista no céu, tendo ao fundo o signo de escorpião. Vênus tem de estar atrás do Sol. Pergunta: a queima da rama da batata tem influência no crescimento das batatas? Resposta: a influência é tão pequena que realmente não interessa. Existe até uma influência. Sempre há alguma quando se realiza algo com um resto de qualquer coisa orgânica. Não apenas sobre as plantas isoladas, mas sobre toda a lavoura. Porém, é tão pequena que na prática não interessa. Pergunta: o que se entende por mesentério bovino? Resposta: entenda-se o peritônio. Por mesentério se entende, segundo sei, o peritônio. Pergunta: é a mesma coisa que bucho? Resposta: não é a mesma coisa. É o peritônio. Pergunta: como deve ser distribuída a cinza no campo? Resposta: eu quis mostrar que, de fato, se pode fazer isto do mesmo modo como se espalha pimenta em alguma coisa. Isto tem um raio de atuação tão grande que realmente basta andar pelo campo e espalhar. Pergunta: os preparados também atuam do mesmo modo nas árvores frutíferas? Resposta: de modo geral, tudo o que já foi dito também é aplicável às frutas. Algumas coisas que ainda têm de ser levadas em consideração deverão ser comunicadas amanhã. Pergunta: é normal na agricultura ministrar esterco de curral às plantas de ceifa? Será que o adubo preparado também serve para os cereais? Ou precisa ser tratado à parte? Resposta: em princípio, essas práticas que existem por aí podem certamente ser mantidas. Trata-se apenas de acrescentar a elas o que eu disse. Para as demais práticas, às quais não aludi, vale o seguinte: não é preciso afastar de imediato tudo como sendo ruim e reformar tudo. Eu creio que podemos prosseguir integralmente com as coisas que se confirmam, tendo apenas de encaixar nelas o que apresentamos aqui. Eu desejaria apenas ressaltar que se modificará muito fortemente a eficácia do que apresentei se tomarmos adubo rico em esterco de carneiro e de porco. Neste caso, o efeito não se manifestaria da forma tão evidente quanto evitando-se empregar esterco de carneiro e de porco em demasia. Pergunta: quando se utiliza adubo inorgânico, o que acontece? Resposta: neste caso, só ficará evidente que o adubo mineral, sintético, é o que, com o tempo, deve cessar por completo. Pois qualquer adubo mineral faz com que, após algum tempo, os produtos das lavouras adubadas com ele percam valor nutritivo. Esta é uma lei bem geral. Ora, justamente o que indiquei torna, quando seguido, desnecessário adubar mais do que cada 3 anos. Talvez seja preciso adubar apenas a cada 4 a 6 anos. Poder-se-ia dispensar completamente o adubo sintético. Ele será suprimido, sobretudo por uma questão até de barateza, se as coisas forem usadas. O adubo sintético é algo de que não se necessita mais e desaparecerá novamente. Hoje avaliamos tudo segundo espaços de tempo excessivamente curtos. Por ocasião de um debate sobre a apicultura, um moderno apicultor foi especialmente incisivo em prol da criação industrial de rainhas, em que estas são vendidas para os mais diversos lugares, não prosseguindo o manejo no próprio apiário isolado. Eu tive de dizer: sim, certamente o senhor está correto, mas talvez não daqui a 30 ou 40 anos, com certeza daqui a 40 ou 50 anos, se verá justamente que a apicultura inteira terá sido arruinada com isto. Portanto, deve-se levar estas coisas em consideração. Atualmente, tudo se mecaniza e se mineraliza. Porém, o que vale totalmente é o fato de o mineral só dever atuar segundo sua própria capacidade de ação na natureza. Sem inserir o mineral em alguma coisa, não devemos realmente impregnar a terra viva com ele, com algo totalmente inanimado, como é o mineral. Se amanhã isto ainda não der certo, depois de amanhã, sem dúvida, dará certo por si. Como se deve coletar os insetos? Poder-se-ia empregá-los no estado larval? Resposta: no caso dos insetos, pode-se empregar tanto as larvas quanto o inseto alado. Pode acontecer. Ela se deslocará um pouco de aquário para caranguejo, caso se mude do inseto alado para larva. O inseto terá a constelação um pouco mais em direção a aquário. Fim da sessão de respostas a perguntas referente à sexta conferência.